בעזרת השם, דף חף ה', תתת ג'יברה אחות, עולה פסו, בבינזו נובו דף שלום עליכם. סתם דף חף ד' עמוד ב', נא פירוט שמלין, ינוס דו אספונצ'יוס. אמר אבונה, פאר אבונה. הייתה תליתוך, הגורה לו על מותניו, מותר לקרות קריאת שמע. אם שביעו ומליאור, הפסו, כנראה פעל אגו ג'י סנצ'ידאג' כמו שמע ישראל, אינם פוג' פעל אין תודה לסיטואציות. פרו סליסטה סן חופה, אינם פוג' Está com a parte íntima dele exposta. Então, fala Ravuna, se ele amarra uma toalha, por exemplo, em volta da cintura, aí ele já pode ler o Shema Israel, a parte íntima dele está coberta. Então, não é como fala a Breita, aí está ali todo o beged, o orve, o saco, o gural, o motnam, o tal e criou o que é Shema, exatamente essa lei. A vale de filat, e chassed libo. Já no caso da Amida, uma lei mais grave. Não só que ele está fazendo algo de santidade, ele está na frente de Hashem. Então ele tem que cobrir o coração dele. Tem que colocar uma toalha em volta do coração também. Na maravuna, faravuna. Shachak venichnas betfilin e betakise. O que acontece? A pessoa com tfilin entrou no sanitário. Está no meio das necessidades agora e viu que ele tem tfilin. Maneach yado alehem, achigmor. Ele coloca a mão tampando o tfilin, separando entre o tfilin e o sanitário. E ele termina. Achigmor sarkadatach. Ele vai ficar lá até terminar tudo. Todas as necessidades dele pode demorar muito, porque ele tem que terminar tudo. Então, ela se explica melhor. Que demora para Nachman Baritz, até que mora Modrishon. O que disse a lei, falou Ravuna, é que a pessoa vai terminar o primeiro jato das necessidades, sólidos ou líquidos. Terminou o primeiro jato, ele sai, tira o tefilin, se ele quiser, ele volta. Pergunta Velif sobre o altar, Veleikum, por que ele não interrompe também o primeiro jato? Por que ele tem que terminar o primeiro jato? Te explica, Mishum de Rabban Shimon ben Gamliel, detalhe de Rabban Shimon ben Gamliel, fala o sábio, Amud HaChozer mevieta Adam lidei Adroken, Silon HaChozer mevieta Adam lidei Irakon. A pessoa que interrompe o primeiro jato de líquidos ou sólidos dele pode ficar doente. Então isso não, ele termina o primeiro jato e depois ele sai. Tira o tefilin e volta. Idmar foi ensinado. Tsoa al-Bsaro. O Yadom Unachad Vibetakise. O que acontece se, digamos, ele tem sujeira na mão dele, tem fezes na mão dele? Ou uma mão está no sanitário, ele está fora. Será que ele pode fazer Shema Israel assim? Ravuna Marmutar e Kriot Kriot Shema. Faravuna não tem problema. E a Frisa Amarasuri Kriot Kriot Shema, e a Frisa diz que ele não pode ler o Shema Israel numa situação dessas. Então, explica qual é a discussão. Amarava, Maitama de Ravuna. Qual é o motivo de Ravuna? Dirtiv Kola Neshamat Ha'elka. Para Ravuna, o problema é, digamos que, algum órgão que tem a ver com a alma da pessoa, como o nariz ou a boca, esteja dentro do sanitário. Aí ele não pode ler o Shema Israel. Mas se a mão dele está dentro do sanitário, ele pode ler. A mão não é um órgão que tem, que é um, é a casa da alma da pessoa. Então, a mão está dentro do sanitário, fala Ravuna, ele pode ler o Shema Israel, porque os órgãos que tem a ver com a alma estão fora do sanitário. Rav Chisda amar asur likrot kriat shema. E Rav Chisda diz que é proibido ler Shema Israel se a mão dele está dentro do sanitário, mas também de Rav Chisda com o motivo de Ritiv kol atzmotai tomar na Hashem yigamocha. Porque fala Rav Chisda do Pasuk, a pessoa tem que rezar para Hashem com todos os órgãos dele. Veja que a mão não é a casa da alma da pessoa, mas ele está rezando para Hashem com todo o corpo dele. Então todo o corpo dele tem que estar fora do sanitário. Essa é a discussão. Itmar foi ensinado. Reachra, Sheshlo Ika. O que acontece? A pessoa está num recinto que cheira mal e a origem do cheiro mal está dentro do recinto. Digamos que tem lá uma fralda suja no quarto e está cheirando mal. Então, um cheiro mal que tem origem no quarto. Ravuna marmarhikar ba'amod vekore. Ravuna diz: o problema não é o cheiro, o problema é a origem do cheiro. Então, ele tem que se afastar 2 metros da fralda, da origem. E ele vai ler o Shema Israel. Rav Chisda amar marhikar ba'amod vemakom shepasak kareach vekore kriat shema. Rav Chisda discute e diz que não só a origem do cheiro é o problema, o cheiro também é o problema. Não é algo bonito a pessoa rezar quando tem cheiro ruim do lado dele. Não é adequado, não é uma honra para reza nem para Hashem. Então, fara frisda, a pessoa tem que se afastar 2 metros do cheiro. Tere que botei de Rav Chisda, tem uma breta como Rav Chisda, lo ikra adam kriat shma, lo keneget tzuat adam, ולא כנגד צועת כלבים, ולא כנגד צועת חזירים, ולא כנגד צועת תרנגולים, ולא כנגד השפה של החרה. Isso fala aberto. A pessoa não pode rezar na presença de fezes ou de um saco de lixo cheio de sujeira e cheira mal. ואם היה מקום גבוה עשרה טווחים או נמוך עשרה טווחים יושב בצדו וקורא קריאת שמע. E fala a Braita, se a sujeira está 1 metro mais alto do que a pessoa, 1 metro acima da pessoa, 1 metro abaixo da pessoa, ou mais do que 1 metro, aí ele já está separado da sujeira. Aí ele pode ler o Shema Yisrael, mas se está no mesmo nível do que ele, ele tem que se afastar. Tem que se afastar das fezes ou do depósito de lixo, etc. Mechelet filah. A mesma coisa com relação à Amidá, ele não pode rezar a Amidá na presença de coisas de sujeiras dessa. Reach Rashi Eshloikar, Marhikar Bamod Makom Areach Vekore Kriyatshma. Aí fala a Breta como Rav Chisda. Se o quarto tem um cheiro ruim e a origem do cheiro está no quarto, como a gente falou, digamos, fezes ou uma fralda suja, ele tem que se afastar 2 metros do cheiro, não só da origem. Como disse Rav Chisda, Amarava Alei Tilcheta Kiamatnita, Farava Alei não é assim, não é como essa braita. Ela que há detalhe com outra braita. Lo ikra adam kriat shma, lo keneget tzuat adam, velo keneget tzuat chazirim, velo keneget tzuat klavim, bizman shenatan orot etohan. Fala outra braita, a pessoa pode rezar no mesmo recinto que tem fezes? Vamos ver melhor os detalhes dessa lei, que tipo de fezes? Mas se alguém colocou couro nas fezes, naquela época eles amoleciam, curtiam o couro com fezes, aí o cheiro é terrível, aí é proibido, em qualquer situação. Então, agora fixarei como essa braita, que são, se são fezes sozinhas, a lei é mais leve, a gente vai melhor os detalhes. Bom, me lembro, Rafshesh, perguntaram para Rafshesh, Reach Rashi Eloi Karmal, o que acontece no recinto? Tem um cheiro ruim, mas a origem do cheiro já foi tirada. Amado Atum, Razo anetzipi de beirav de anegano ve anegarsi. Para Rav Sheshet, olha só no Bet HaMidrash. Os alunos estão sentados no Bet HaMidrash. Uns estão dormindo, outros estão estudando. E o que estão dormindo produzem gases e cheira mal. E os outros continuam estudando. Então, os gases é considerado um cheiro ruim que não tem origem, porque a origem do cheiro ruim está dentro do corpo do sujeito. Não está exposto no recinto. E é permitido estudar a Torá numa situação dessas. Vai na Emília Bedivre Torá. A Valbe Kriyat Shema Lo. Mas com relação a Shema Yisrael, não. Vai ler o Shema Yisrael, não pode ler o Shema Yisrael com cheiro ruim. Bedivre Torá na Emílio Amran, de la de Havre. A Valde Den Lo. E também com relação ao estudo de Torá. Se uma outra pessoa produziu gás, o outro pode estudar. Mas se a pessoa própria soltou o gás, ele tem que esperar que o cheiro passe. Uma vez que ele que produziu o gás, ele podia ter se segurado ou ido para outro lugar, soltado o gás. Ele soltou lá, então os sábios dificultaram. Espera o cheiro passar. Mas se outra pessoa soltou o gás, o outro não tem culpa. Então ele pode continuar estudando. Mas com relação ao Shema Yisrael, a lei é mais grave. Para o Shema Yisrael, a pessoa tem que ter também emoção, tem que ler o Shema Yisrael com Kavaná. E a pessoa não vai conseguir ter uma cavaná muito boa com cheiro ruim no recinto. Idmar foi ensinado. Só Alveret. A pessoa está num recinto e estão transportando esterco, adubo, por exemplo. Está passando por lá. Não está no recinto. Está sendo carregado através do recinto. Abaia Marmutali Krot Kriyatshma. Fala Abaia como se não estivesse lá. E a pessoa pode ler o Shema Yisrael. Rava Amar Asur e Kriot Kriot Shema, Rava diz que é proibido ler o Shema Yisrael numa situação dessas. Amar Abai, Minamina, ela fala Abai, por que ele permite? E Detran fala a Mishnah. Hatame Ome Tachatailan, Vataor Over Tame. O leproso impurifica tudo que está no recinto dele também. Então, digamos que tem um leproso embaixo de uma árvore, e o puro passou embaixo da árvore também, ele se impurificou. O leproso estava embaixo da árvore, ele está embaixo do mesmo teto, os galhos da árvore, o puro se impurificou. Taor metachat ha'ilan betame over, se o puro está embaixo da árvore e o impuro passou, taor, o puro continua puro. O que se vê? Fala Abaye, o leproso está passando embaixo da árvore, o puro continua puro. O que se vê? Uma vez que ele está só passando, é como se ele não estivesse lá. Ele está de passagem temporariamente lá, é como se ele não estivesse lá, o puro continua puro. Então fala Abaye, a mesma coisa no caso do Dientes. Estão transportando esterco pelo recinto, mas está de passagem, está sendo em movimento. É como se não estivesse lá, fala Abaye, a pessoa pode ler o Shema Yisrael. Vem amar também. וכן בבירה מנוגעת. ורב אמר לך, רב אבא פלא כינו, אתם בקביעות אתה למילת. פער אבא, לנו קאז דו לפרוזו, פרובלמה אה, סליסה פרד עם באשו דו תטו, אה כמו ספוסי אסי או חסינטו דלי סמו שבו דלי, ספיקסו לה, פרובלמנו אגורה, האי, או כיסתה עם באשו דו מזמו תטו, סים פוריפיקה תמי. סליסה פסנדו לה, לא ספיקסו, נדה סים פוריפיקה. זה מה קויזה. דכתיב בדד יישב מחוץ למחנה מושבו, לא תיאבק כמו מושבו, וחסינתו דו לפרוזו. וספיקסו לה, האם אם פוריפיקו כיסתנו חסינתו דלי. אחא, מאז כמו נעשו, כויזה זה סנטידאג' כמו שמע ישראל, והיה מחנך הקדוש אמר רחמנה ועליקה. ופונטו כי הוא לוקח תן כיסתה פורו, תן כיסתה סנטו. זה תן כיסתר כו פסנדו לה, תמינו, נויסתה לימפו. ואיזו קצת פסאז'ה, תופעה רבה נום פוג'י לאו שמע ישראל. אמר רב פאפא ורב פאפא, פי חזיר כצועה עוברת דמי, הבוקה דו פורקו, כמו זה פוסי, כתן פזס פסנדו פלו חסינתו. הפשיט אהובו כסין, ופורקו, יריפוסה נו לישו, הבוקה דליס סוג'ה ג'י פזס תמבין נו לישו, אקלרו כעשה עלי, כבר נובידה ג'י רב פאפא. תלו צריך אף אגב דסריג מנארו, כי רב פאפא כזה כסין פרסה סידוסון. Mesmo que o porco acabou de sair do rio, a boca dele é como se fosse um transporte de fezes. Porque mesmo que ele vá no rio e se molhe, continua sujo. Tem que esperar o porco passar para fazer o Shema Yisrael. A maravilha, safek tzoa asura, safek meraglai mutari. Fala, Yudá, se existe uma dúvida se tem fezes no recinto ou não, dificultamos a lei, ele não pode ir ao Shema Yisrael lá. Se tem uma dúvida, se tem urina lá, ele pode ler o Shema Yisrael na dúvida. E cada um tem uma outra versão disso. A maravilha, safek tzoa babayit muteret. Que se existe uma dúvida se tem fezes na casa, facilitamos a lei. Normalmente não tem fezes na casa. Avaliamos que não tem, ele pode ler o Shema Yisrael. Be'ashpa asura, se existe uma dúvida se tem fezes num depósito de lixo, dificultamos a lei, porque normalmente tem. Por exemplo, fraldas sujas. Safek meraglaim, afilo be'ashpa nami mutarim. Se existe uma dúvida se tem urina no depósito de lixo, na dúvida a gente facilita a lei, e é como se não tivesse urina. Então, explica. Por que se existe uma dúvida se tem fezes no depósito de lixo, a gente dificulta, e na dúvida se tem urina ou não, a gente facilita e fala que ele pode ler o Shema Yisrael lá. Por que essa diferença? Então, Savana que adera Amuna, dava Amuna. Como eu disse, dava Amuna. Não é ser a Torá, ela que negue da Mud Bilvad. Quando a Torá fala, não fala algo de santidade na presença de urina, é na presença do jato da urina. Não a urina no chão. Isso que é o problema. Porque o Rebinotan, como o Rebinotan me explicou, dava Rebinotan, Rebinotan Rami, Rebinotan perguntou uma contradição de Psukim. Tem um passo que fala. Um pastor fala, quando o povo está no deserto, está no acampamento, para fazer as necessidades, a pessoa tem que sair do acampamento. E a Torá não fala que tem que cobrir as necessidades dele. O outro pastor fala que sim. O outro pastor fala, cubra as necessidades. Então, tem uma contradição. Explica, Kambek Dolim, Kambek Tanim. Fala Benatan, se a pessoa fez sólidos, tem que cobrir com terra. Se a pessoa fez líquidos, não tem que cobrir. המקטנים לא אסרה תורה, אלא כנגד עמוד בלבד. Então se vê que o problema da urina é o jato da urina. Enquanto a pessoa está urinando, outro que está lá não pode fazer Shema Yisrael, digamos. Mas se a urina está no chão, pela Torá ele pode. Já fezes não. Por isso a Torá fala não, que você não tem que cobrir a urina. Fezes sim. Tem que cobrir para que outras pessoas possam estar num local santo. Hanafulé Alachare. Então, verabará no legal, Zrubeu. Quem disse que a urina proíbe que a pessoa reze lá são os sábios. Quando os sábios decretaram isso, decretaram assim, se a pessoa tem certeza que tem urina lá, aí é proibido fazer Shema Yisrael do lado. Mas se existe uma dúvida se tem urina lá ou não, os sábios facilitaram. Não decretaram uma situação de dúvida. O Bevadá Nadkama pergunta, se tem urina no recinto, até quando é proibido fazer Shema Yisrael lá? Tamara Vidá Amar Shmuel falou sábio, Kozman Shema Tfichim, Vichen Amar Avarachan Amar Abiyuchan, Kozman Shema Tfichim, Vichen Amar Ula, Kozman Shema Tfichim. Esses sábios todos falaram a mesma coisa. Se a urina está úmida, ou seja, que se a pessoa encosta outra coisa na urina, essa outra superfície se molha, é proibido fazer Shema Yisrael lá. Se a urina está mais seca do que isso, já pode fazer Shema Yisrael. Gniva Mishmederav Amar, Gniva foi um nome geral diferente, Kozman Shemam Nikar. Enquanto a marca da urina está no chão, é proibido fazer Shema Yisrael. Mesmo que não tenha como umidificar outra superfície, se o chão está marcado com a urina, não faça Shema Yisrael. Assim falou Gniva em nome geral. Amar Yosef, Sharalei Mare Ele Gniva. Fala Yosef, que Hashem perdoe Gniva. Ou seja, o que ele falou em nome de Rav está errado, falou Rav Sheshet. Falou Rav Yosef. Hashta Tzoa, amar Rav Yudá Marav, kevan shekarmu paneha mutar, meregai mibaya. Fala Rav Yosef. Disse Rav Yudá em nome de Rav, com relação a fezes, se está um pouco seco, já pode fazer Shema Yisrael lá do lado. Então, se é ali no caso das fezes, muito mais no caso da urina, que está um pouco seco, já pode fazer Shema Yisrael. E Griva falou em nome de Rav, que mesmo se está seco, mas tem a marca da urina no chão, é proibido. Falou Rav Yosef, deve ser que Griva, ele escutou errado. Amale Abai, mas Hazi de Samchata, Smocha. Fala Abai, deve ser que Rav voltou atrás. Porque olha só o outro ensinamento de Rav. Damara Baravuna Amarav. Tzoa, afirou que Heres Asura. Tem outro ensinamento de Rav, deve ser que Rav voltou atrás. Que com relação a fezes, mesmo se as fezes estão secas, como um utensílio de barro, é proibido rezar do lado. Então, por isso falou Gnivan, que também urina. Mesmo que está no chão, está seco, se tem a marca da urina no chão, ou seja, que não está 100% seco, não faça mais rezar do lado. Vem Rida Mitzvah Keheres, pergunta, o que significa isso? As fezes estão como o barro seco e é proibido rezar do lado. Até quando vai isso? Então, Amar Barbachan, Amar Barbachan, Kozman Shazurka Venanifrechet, uma opinião fala que se a pessoa pega essa fez seca e joga no chão, se isso não se esfarela, é proibido fazer Shema Yisrael do lado. Mas se esfarela, é como a terra. Vem que a Dami tem uma outra versão que limita mais. Kozman Shigolela Venanifrechet. Se a pessoa rola essas fezes no chão e não se esfarela, é proibido fazer Shema Yisrael. Mas se esfarela, sim. Ou seja, que mesmo se a pessoa joga e se esfarela, conforme essa segunda versão, não é suficiente para fazer Shema Yisrael. É necessário que também se esfarela se a pessoa só rola as fezes no chão. A maravina, Ava Kaina Kamedi Ravudá Midifti. Foi a Ravina, ele estava lá com o Ravudá Midifti. Chaza Tzoa, Amali Aini Karmopanea Ilo. Rav Yudá ia fazer o Shema Yisrael e falou para a Ravina, vai ver se as fezes estão secas, pelo menos um pouco seco. E Kadami tem outra versão disso. Ahe Amalei, Ayen, Imiflai e Flui. Outra versão é, olha se as fezes estão um pouco rachadas, ou seja, que estão seco e já começou a rachar, e Rav Yudá vai ler o Shema Yisrael nessa tradução. Ou seja, não como a gente viu antes de Rav. Rav Yudá facilitou mais a lei. Se está um pouco seco, já é suficiente. Não como esse último ensinamento de Rav, que mesmo se está seco como barro. é proibido. Mas Havelã, mais sobre isso, Itma. Tzua keheres. Fezes secas como barro seco. Amém maramar assurá. Amém mar diz, não faça shmaesei lá do lado. O Mazuta é marmutere, o Mazuta fala que pode. Amarava irreta falava lei final. Tzua keheres assurá. Se tem fezes secas, que não se esfarelam se a pessoa rola, é proibido fazer Shema Yisrael lá. Se se esfarela quando a pessoa rola, aí é como cinzas, é como terra, e pode. O Meiraglaim Kozman Shematfichim. Com relação à urina, se está úmido o suficiente para umidificar outra coisa, não faça Shema Yisrael lá. Se não tem como umidificar outra coisa, pode. Meitre pergunta. Meiraglaim Kozman Shematfichim Asurim. Se tem a urina no chão e é capaz de umidificar outra coisa, não faça Shema Yisrael. Nivleu ou Yavshum, mutari. Se a urina foi absorvida no chão ou se secou, aí pode fazer o Shema. My love, Nivleu do Mede Yavshum. A Breda fala Nivleu ou Yavshum. Parece que esses dois casos são parecidos. O caso que foi absorvido ou se secou. Mas Yavshum de Nere Shumam Nikar. Deve ser que os dois casos são têm as mesmas características e assim como se secou, não tem marca no chão, assim também o outro caso que foi absorvido no chão é que não tem mais marca no chão. Então, aí falou a Braita, se não tem mais marca da urina no chão, você pode não chamar esse lá do lado. Aí ele chamou Mnikara Sur, então parece que se tem a marca ainda no chão, não pode fazer Shema Yisrael do lado. Afagav de Matfichim. Eu quis ver. Mesmo se essa urina não pode molhar outra coisa, se tem a marca no chão, parece essa breda que é proibido fazer o Shema Yisrael do lado. E Rava fixou a lei diferente. Falou Rava somente se está úmido. Mauritamei Remareixa falou que não pode trazer uma prova dessa breda. Olha o princípio da breda. Kozman Shematfichim ou de Assur? Aí eles chamam de Karshari. O princípio da Breda fala que se a urina está úmida e pode molhar outra coisa, aí não faça Shema Yisrael do lado. E da sequência da Breda parece diferente. Ela me alegra e mais fominar, então se vê que essa Breda não é prova para nenhum dos lados. Porque uma parte parece assim, outra parte parece diferente. Lembra que Tanaim, deve ser que tem uma discussão dos Tanaim sobre isso. Kli, Shinishpechum imenu meraglaim, asul entreot kriyatshma kenegdo. Tinha um pinico com urina, jogaram a urina fora, é proibido ler Shema Yisrael do lado desse pinico, também é como se fosse urina. O Meraglaim Atzmam, Shenishpechu, Nevleu Mutaru, Nevleu Asur. E com relação à própria urina, se foi jogado no chão, e foi absorvido no chão, você pode ler Shema Yisrael do lado, se não foi absorvido no chão, não pode ler. Rabi Yossi Omer, aí Rabi Yossi discute, Kozman Shematfichim. Ele disse a Deus que não, que depende se está úmido ou não, se é capaz de molhar outra superfície ou não. Mai nivleu, o mai lo nivleu de que a Marta na cama, e lema nivleu de matfichim, lo nivleu de matfichim. O que disse da cama, foi absorvido no chão, você pode ler o Shema. Se não foi absorvido no chão, você não pode ler o Shema. O que significa essa diferença? Será que depende se está úmido ou não? Beatra Deus se lembra coisas mais chamadas Fihim ou de Assur, aí ele chama de Karshari, aí não tem na cama. Não pode ser, porque quem diferenciou se está úmido ou não foi Rabi Yossi. Não pode ser que está na cama falar a mesma coisa. Ele nivleu dentro de Shumam Nikar, lo nivleu dentro de Shumam Nikar. Então tem que ser que conforme está na cama, se tem a marca no chão, não pode ler o Shema Yisrael. Se não tem mais a marca no chão da urina, pode ler o Shema Yisrael. E veio Rabi Yossi e falou, facilitando mais, mesmo se tem a marca, pode ler, mas se está úmido e pode molhar outra superfície, não pode ler. Deve ser que existe uma discussão dos Tanaim sobre esse debate de antes. Não tem prova. Não tem nenhuma prova. Pode ser que Tanakama e Rabi Yossi concordam com o que disse Rava, que depende se está úmido ou não. Mas se só tem a marca no chão, é permitido ler o Shema Yisrael do lado. Então qual é a discussão que está na câmera de Yossi? A discussão é quão úmido tem que estar a urina para proibir ler o Shema Yisrael do lado. Tanakama diz tem que estar tão úmido para que uma outra superfície se molhe e essa superfície seja capaz de molhar outra superfície. Tofer harmeat datfir. E nem você fala que isso não é necessário. Ou seja, mesmo se está úmido para molhar uma superfície, já é proibido o Shema Yisrael do lado. Então, continuando. Irad mitvol imechol alot. Vimos na Mishnah. O sujeito era um barqueiro, estava impuro, foi no mikve de manhã, e está no mikve agora, e chegou a hora de ler o Shema Yisrael. Falou a Mishnah, se ele pode sair do mikve, se cobrir, e ler o Shema Yisrael até o nascer do sol, isso que ele faz. Se não tem tempo suficiente para ler dessa forma, então que ele leia no mikve. Ele se cubra com água, e leia o Shema Yisrael no mikve, até o nascer do sol. Então, lembra que nós estamos aqui na beleza? Deve ser que a Mishnah vai como Rabelezer, da Marada Netzachamá, que a gente viu antes, no Daftet. Rabelezer disse que a hora de ler Shema Yisrael de manhã é até o nascer do sol. Não deve ser que a Mishnah fixou a lei como Rabelezer? Aqui não. Afinal, tem Marada Yoshua, Medirma Kibatikim. Da Marada Yohanan, Batikina e o Gomrinota e Marada Netzachamá. Responde que não. A gente já viu que Rabi Yoshua discute com Rabi Eliezer. Rabi Yoshua diz que a pessoa vai ler o Shema Yisrael de manhã até a terceira hora do dia. Então, pode ser que a Mishnah leia como Rabi Yoshua. Então, por que a Mishnah falou até o nascer do sol ele tem que ler? É porque tem o costume dos Vatikim. Os Vatikim acordavam cedo e, como disse Rabi Yohanan, eles faziam o Shema Yisrael junto com o nascer do sol. Para fazer a Amidah junto com o nascer do sol também logo depois. Então isso falou a Mishnah, essa pessoa costuma como Vatikim, ele vai ler o Shema Yisrael até o nascer do sol. Aí a Mishnah falou que se ele consegue sair, se cobrir e ler o Shema Yisrael, então isso que ele faz. Senão ele lê no Mikve. Lembrava que a Seba Maim vai ikra. Como é que ele vai se cobrir com água do Mikve e vai ler o Shema Yisrael dentro do Mikve? Tem um problema, o coração dele está vendo a parte íntima dele. Liboro et erva. Não é adequado que o coração veja a parte íntima no meio do Kriyat Shema. Se uma pessoa não pode ver a parte íntima, também o coração não pode ver a parte íntima. Então, uma das explicações é a pessoa reza com o coração. Não é adequado que o coração consiga, entre aspas, ou seja, em alcance de visão da parte íntima. Como é que ele vai se cobrir com água e ler o Shema Yisrael? Amar Rabbi Elazar veitei marabacha baraba baracha. Mishum Rabbeinu, em nome de Rav, Vemaim Akurim Shano. Explica que aqui se trata de um mikve com água escura. Dramo Kiara Samirta, Shelou Irei Libo Ervato, e dessa forma o coração não vai estar em alcance de visão da parte íntima. Tanto não vai falar preto. Maim Tzlulim. Yeshev Baem Atzavaro, Vekure. A pessoa está em água limpa, e tem que ler o Shema Yisrael agora, então, que ele deixe que a água esteja no pescoço dele e vai ler o Shema Yisrael. Tem aqueles que falam que não. Se o chão é de terra, ele deve bater o pé no chão, levantar a terra para escurecer a água. Então, conforme vê Shomrim, a segunda opinião, o coração não pode, entre aspas, ver a parte íntima durante o Shema Yisrael. Está na cama, discute. Está na cama, ele liborou e derva, que você vai liborou e derva mutar. O homem da cama não tem esse problema. O problema é que a pessoa veja a parte íntima durante o Kriyat Shema, ou a reza, mas o coração pode ver. Pergunta que o calcanhar dele vai ver a parte íntima dele. Como é que ele vai se cobrir com água limpa para não esmaecer se o calcanhar dele vai ver a parte íntima dele? Então, conforme essa pergunta, nenhuma parte do corpo pode ver diretamente a parte íntima. O coração não vê diretamente a parte íntima, porque é a barriga da pessoa que obstrui. Mas o calcanhar, quando a pessoa abre a perna, o calcanhar está exatamente embaixo da parte íntima. E isso é proibido. Então como é que está na cama? Diz que a pessoa vai se cobrir com água limpa. Kassavara kevorueta ervan mutar. Ah, responde o Meraki Tanakama, não sustenta assim. Tanakama sustenta que o calcanhar da pessoa pode estar em alcance de visão da parte íntima. Itmar foi ensinado sobre isso. Akevoro eterva mutar. Fala esse ensinamento. O calcanhar da pessoa está em alcance de visão da parte íntima, ele pode ler o Shema Yisrael. Nogueia, mas está encostando na parte íntima, Abai Amar Asur, Verav Amar Mutar. Para Abai é proibido ler, na situação que o calcanhar está encostando na parte íntima, ele está sentado. Aparentemente Abai diz, porque pode ser que vai ter um pensamento impuro nesse momento, e Rava fala que é permitido, não temos esse receio. Razvit matne lan hashmat ach. Razvit transmitiu assim esse ensinamento que a gente acabou de ver. Ravchina na bered ravika matne lan ach. E Ravchina transmitiu diferente a discussão. No guia de Vreakol Asur. Se o calcanhar está encostando na parte íntima, ele não pode rezar. Aparentemente por causa de um pensamento impuro que ele pode ter. Roe, Abai Amar Asur, Rav Amar Mutar. Com relação ao calcanhar que vai ver a parte íntima, Abai diz que é proibido ler o Shema Yisrael na situação. Conforme Abai, nenhuma parte do corpo dele tem que estar, pode estar exposta à parte íntima durante a reza. E Rava fala que é permitido. Conforme Rava, não tem nenhum problema se o calcanhar vê a parte íntima. Porque Rava, a Torá não foi dada para anjos. Nós não somos anjos. Temos partes íntimas. E naquela época eles normalmente eles colocavam uma túnica em cima do corpo para se vestir, sem roupas íntimas embaixo. Então, falava, a Torá não foi dada para anjos, é difícil para nós que isso não aconteça. Então, Rava facilita a lei. Difícil que o qualquer não veja a parte íntima, então Rava facilita. Veio retar no Gea Sur no Emutar. Como fica a lei? Se o calcanhar está em contato com a parte íntima, é proibido rezar. Mas se está em alcance de visão, é permitido. Como Rava. Amarava Rava. Tzor be'ashashit. Mutari krod kriashma kenegda. Tem fezes dentro de um utensílio de vidro. É permitido rezar, fazer Shema Yisrael lá do lado. Erva be'ashashit. Asuri krod kriashma kenegda. Se tem alguém sem roupa atrás de uma parede de vidro, é proibido ler o Shema Yisrael lá. Por que essa diferença? Tzobe ashashit mutari kriot kriashma kenegda. No caso de fezes é permitido. De tzobe kisui taramilta. Na mechância. O problema é rezar na presença de fezes. Quando as fezes estão no mesmo recinto do que ele. Mas se as fezes estão cobertas, mesmo que seja com utensílio de vidro, é permitido. Ou esteja atrás de uma parede de vidro, ou atrás de uma janela de vidro, é permitido. Se tem alguém sem roupa atrás de uma janela de vidro, é proibido ler Shema Yisrael lá. Porque o problema da parte íntima é que a pessoa rezando não pode conseguir ver alguém sem roupa. Mas se... Então não adianta que tenha uma parede de vidro separando. No caso das fezes, o problema é que seja descoberto, seja no mesmo recinto do que ele, junto com ele. Mas se está coberto, é permitido, mesmo que é vidro. Mesmo que dá para ver. O problema não é ver as fezes. Mas no caso de parte íntima, o problema é sim ver. Então não adianta que seja coberto com vidro. Amarabai falava. Tzoa, kolshu, mivatla berok. Tem um pedacinho de fezes do lado dele, ele pode cobrir com cuspe. Amarava berok ave. Farava, não é qualquer cuspe, é catarro. Ele pode cobrir com um catarro. Amarava, tzoa beguma, maniach sandalo alea vekore kriyatshma. Farava, a pessoa está num local, fazendo Shema Yisrael, e tem um buraco com fezes dentro. Ele pode colocar o pé em cima do buraco, tampando e separando entre ele e a sujeira. Ba mar beredravina, tzoa dvuka be sandalo mai. Pergunta, sabe o que acontece se as fezes estão embaixo do sapato dele? Será que o sapato é uma obstrução, uma separação entre ele e a sujeira? E pode fazer Shema Yisrael? Ou será que não? Na prática, está grudado na sola do sapato dele. Tem que ficarmos na dúvida. Continua. Maravilha, maravilha. Akumarum, Asuli, Kroi, Kriyatshma, Kenegdo. Se tem um goi sem roupa, a pessoa não pode ler o Shema Yisrael lá na frente. Deu pergunta, Maíria, Akuma, Firu, Yisrael, Nami. Por que Ravidá menciona o goi? Mesmo um judeu sem roupa proíbe. Então, Israel pshita lei de Assur. É claro que se um judeu está sem roupa, é proibido ler Shema Yisrael lá. Ela há com mitzvah aleia. A novidade é mesmo se um goi está sem roupa, é proibido. Mal ideia poderá pensar, ou eu retive beu achar psar e chamorim psaram. Ema que chamor beamo, eu poderá pensar que se um goi está sem roupa, o judeu pode deixar uma estrela na frente. Poderia pensar que isso não é ervá davar, que a parte íntima do goi não é considerada como uma ervá, é como parte íntima de um animal. Por exemplo, Kamash Mlandi não é micro ervá, por isso fala na verdade que sim é proibido. A ervá do goi é ervá, de tipo do pasuk, ervá tavem lorau, como está escrito com relação a Noach. Veroit kassim bilo bimayim araim, bilo bimayim mishra, at shatir letuchal mayim. Disse a Mishnah, a pessoa não pode ler Shema Israel se ele está num mikve sujo. Água suja, cheira mal, água nojenta, água que colocaram linho de molho lá também é nojento, não leis mais estrela. Aí fala Mishnah, atche atire tochar mai, mas ele vai colocar água lá. Pergunta que mará, kama mai arame veazi, quanta água ele vai colocar lá para melhorar essa água do mikve? O que disse a Mishnah? Ela que a Marton explica aqui, a Mishnah não se refere a isso. Loit kasser lubimai maraim, lubimai Mishnah klá. Primeiro falou a Mishnah, não se cubra com água suja, água nojenta, para ler Shema Israel, em nenhuma situação. O Meraglaim, Atchatil et Duhamayim, se tem urina do lado dele, então a pessoa pode diluir a urina com água, e ele pode ler o Shema Israel. Beikra. Então ele vai falar breta sobre isso. Kamayatil et Duhamayim, quanta água ele vai colocar na urina para cancelar essa urina, diluir, e permitiu o Shema Israel, Kosho falta na cama, qualquer quantia já cancela. Rabi Zakkai Omer Revit, Rabi Zakkai diz 86 ml. Vomita na cama, qualquer quantia já é suficiente, porque já não tem mais urina pura. Já facilita a lei. Rabi Zakkai diz que tem que cancelar com uma quantia relevante, um Revit, 86 ml. Amarav Nahu Machloket Lebasof, Aval Betchila Kolshen. Então, uma versão da Machloket. Fala Nahu. A discussão aqui é quanta água ele vai colocar em cima da urina. Qualquer quantia ou um revit. Mas se a pessoa vai colocar no pinico água antes da urina cair lá, tu fala, Nachman, qualquer quantia já é suficiente. Se a pessoa vai colocar água no utensílio e depois alguém vai urinar lá, então cada gota de urina que cai lá se cancela com a água que está no utensílio já. Vai se cancelando pouco a pouco. De qualquer quantia já é suficiente para Rav Nachman. Vê, Yosef Amar, Yosef discute com Rav Nachman. Machloket lekatchila. A discussão entre Tanakam e Rabi Zakkai é a pessoa vai colocar quanta água no utensílio para depois alguém urinar lá. Qualquer quantia, assim fala Tanakam, ou um revit fala Rabi Zakkai. Avale basot ivra kol revit. Mas se já tem urina lá, quanta água a pessoa vai colocar para cancelar a urina que já está lá, está Rebbe Yosef, é um revit. Amare Rebbe Yosef le chame. Aiti li revita de maia, que era bizarra. Disse Rebbe Yosef para o ajudante dele, me traga um revit de água, para eu fazer como o Rabizaka e cancelar a urina que está lá. Está na palavra. Graf xerei ve avitcher meraglaim. Assur e krot que achma kenegdan, ve afalpichem maim klum. Um pinico de sólidos, ou um pinico de líquidos, é proibido ler Shema Israel lá do lado, mesmo que o perigo está vazio. O Meraglaim, Atzmaam, Atchatir, Etuchan, Maim. Com a sua própria urina, você não pode ler Shema Israel do lado da urina, mas você pode diluir a urina com água. Nekama, Atchatir, Etuchan, Maim. Quanta água você vai colocar na urina para diluir, como a gente acabou de ver antes. Koshu, fala da cama qualquer quantia. Rabizaka, Omerevit, fala Rabizaka, 86 ml. Fala, Breta. Benifne, Amita, Benachar, Amita. Fala na cama, não faz diferença onde está o pinico. Atrás da cama, na frente da cama, não faz diferença. É proibido ler lá. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabbi Shimon ben Gamliel. Le'achar amita kore, lifnei amita eno kore, aval malchiku arba amot ve kore. Disse Rabbi Shimon ben Gamliel, e agora vai explicar melhor na sequência. Se o pinico está atrás da cama dele, então a cama dele, a parte de trás da cama, está separando entre ele e o pinico. Aí a pessoa pode ler Shema Yisrael lá. Mas se o pinico está na frente da cama dele, não tem nada que separe entre ele e o pinico. Então ele tem que se afastar 2 metros, 4 ao lado do pinico, e aí ele pode ler. Rabi Shimon ben Elazar é o que mais dificulta. אפילו בית מהאמה לא יקרא עד שיוציאם או שיניחם תחת המיטה. פעלה רבי שמעון אלעזר, mesmo que se instala um quarto bem grande, se o perigo que está em qualquer parte desse quarto, é proibido ler Shema Yisrael. Ou tira do quarto, ou coloca embaixo da cama. Aí embaixo da cama é como se fosse um outro recinto. E Belo perguntaram aos sábios, Henrique Amar, o que ele chamou minha mulher veio dizer? Então, Ahara mita kore miyad, lifnei mita marchik arba amod ve kore. Ele me chamou minha mulher, diferenciou entre se o penico está atrás da cama, então a cama separa entre ele e o penico, ou na frente da cama e nada separa. Então pergunta, o que ele quis dizer? Que se o penico está atrás da cama, ele pode ler sem se mexer? Se está na frente da cama, ele tem que se afastar 2 metros? O Dirma, ah, Riquelme, talvez ele falou o contrário. Lechara mita marchikar bamot, e kore, e fne mita ino kore klá. Talvez, se o perigo está atrás da cama, ele tem que se afastar 2 metros. Ou seja, não só que a cama tem que separar entre ele e o perigo, também ele tem que se afastar 2 metros, mas se o perigo está na frente da cama, não adianta se afastar, está na frente dele sem nenhuma separação. Como é que fica isso? Duas formas de explicar a marcha da mulher. Está a chamar uma prova. Detalhe a falar breve. Reishim ben Lazar omer, achara mita kore miyat, lefne mita marchika arba amot. Agora vou explicar que as opiniões estão trocadas aqui nessa breita. Primeira opinião, a breita traz Rabi Shimon ben Elazar. Se o penico está atrás da cama, ele pode ler. Se está na frente da cama, ele tem que se afastar 2 metros, 4 amot. Rabi Shimon ben Gamliel omer, fala Rabi Shimon ben Gamliel, afiru bait me'ama alu ekrat, sheyotzeim o sheyanichem tachat hamita. Que se o penico está num quarto bem grande, não, é proibido ler, não leia, a não ser que você tire o penico do quarto ou coloque embaixo da cama. Então, Bayan Ipshitale, então, a pergunta está respondida. Se vê que a opinião que diferencia entre atrás da cama e na frente da cama, diz, se está atrás da cama, você pode ler sem se deslocar. Se está na frente da cama, se desloque 4 amot, os 2 metros. Tá? A pergunta foi respondida. Matnaita Karchanadadi, mas tem uma contradição das duas braitot. Essa última braita traz as opiniões trocadas do que a primeira. Então, Eifuch Batraita. Inverta a segunda braita. Da mai casa da Afkhat Batraita, Eifuch Kamaita. Por que você não inverte a primeira braita? As duas opiniões. Então, explica aqui não. Manchmat lei damar kule bait karba modami. Rabi Shimon ben Lazari. Explica aqui não. Tem que ser que Rabi Shimon ben Lazari foi aquele que disse, mesmo se é um quarto bem grande, você não pode ler Shema Yisrael lá se tem um penico qualquer parte do quarto. Porque é Rabi Shimon ben Elazar que diz que todo o recinto, mesmo que é um recinto bem grande, tem a lei como se fossem 2 metros do lado da pessoa. Então mesmo que é um quarto de 5 metros ou 50 metros, se tem um penico no canto do quarto, é como se estivesse dentro dos 2 metros da pessoa. É como se todo o recinto fosse... tivesse a mesma lei do que os próprios 2 metros em volta da pessoa, os 4 amot. Por isso fala o Shimon Azar, que é proibido ler nesse recinto. Ou coloca embaixo da cama, porque é como se fosse um outro recinto embaixo da cama, ou tira do quarto. Então, é o Shimon Azar que sustenta assim. Então, a segunda breda que trouxe as opiniões trocadas. E é o Shimon Ben Gamliel, é aquele que diz que faz diferença se o penico está atrás da cama, facilitamos a lei, na frente da cama tem que se afastar 4 amot. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos terminar o capítulo, começar um perek novo, Tfilat HaShachar, sobre a Amidá. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.